Batuques e Confetes.
Olá, pessoas. Aqui é a Nath Fischer do Batuques e Confetes. E chegamos ao nosso... Tem que até tomar para falar, Gabi. Isso tá complicado mesmo. 141º episódio.
Oi, gente. Aqui é Gabi Moreira. Eu tô falando para você, Nath. Episódio 141, olha só, vai numa coisa só, entendeu? Aí fica aí no 141º.
Ah, mas hoje a gente tem novidade aqui, né, Gabi? Mudando de assunto, deixa esse rolo para depois. Gente, hoje a gente tem um convidado que não é convidado, não. É parte agora, faz parte da nossa mobília. Mas não é o nosso convidado, o nosso entrevistado. Hoje o nosso estagiário está presente, né, Gabriela?
Isso aí, gente. Por favor, Miguel, se apresenta aí, fala com o pessoal, fica à vontade, a casa é sua.
Fala, pessoal. E aí, tudo bem? Agora eu tô aqui com vocês, com a Gabi e com a Nath também integrando o grupo aí. Valeu, pessoal. Um abraço.
É isso, gente. Agora vocês vão ver o Miguel sempre por aqui. E, Miguel, se prepara que a gente já vai usar seus conhecimentos de bateria na entrevista de hoje. Para quem não sabe, o Miguel foi diretor do Longa comigo e ele tocava repique enquanto eu tentava tocar a minha caixa, né? Mas tá saindo, gente, ó. Tô na oficina do Sargento oficialmente agora. Tô voltando pra Vila, então se não sair esse ano, não sai nunca mais.
Não, agora vai sair. Agora vai sair, Nath.
Agora vai.
Bom, gente, as apresentações já feitas. Nath, faça as honras da casa e chama o nosso convidado de hoje.
Bom, gente, hoje aqui no Batucos e Confetes, a gente tá com uma presença ilustre aqui, né, gente? Mestre de bateria da Mangueira. A gente tá recebendo Taranta. E aí, Taranta, tudo bem?
Tudo bem, Nath. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui com vocês hoje. E vamos lá, né? Vamos contar um pouquinho da história aí.
A honra é toda nossa. Taranta, para começar, a gente tem uma pergunta aqui, que a gente sabe que ela é meio clichê, meio batida, mas a gente tem um problema sério que a gente não consegue desapegar dela, que é como o carnaval entrou na tua vida.
Então, na verdade, carnaval entrou na minha vida desde quando eu tava na barriga da minha mãe, né?
Você entrou no
Porque,
carnaval.
isso aí, verdade. Porque o meu avô era mestre de bateria. Ele era mestre de um bloco que tinha aqui na Mangueira, era um feitiço nosso, que era aqui no Alto do Morro. E aí, desse bloco, ele foi pra Mangueira. Aí se apaixonou pela bateria, entrou pra bateria, aí ficou lá com o Valdemiro, o Chimbico. Logo depois ele assumiu. E aí eu vim herdando isso tudo. Aí hoje eu tô aí.
Mas, assim, você lembra da tua primeira lembrança de carnaval, né? Porque a gente, eu nasci no carnaval, né? Nasci, a minha mãe disse que eu gosto tanto de carnaval porque eu, com uma semana, ela tava me embalando com um bloco passando embaixo, assim, cachorro cansado, onde meus avós moravam. Mas eu digo assim, eu não lembro nada disso, né? A primeira lembrança sou eu correndo de bate-bola naquelas festas de clube, de interior. Você lembra, assim, do teu primeira vez que você deu conta que era carnaval?
Então, na verdade, assim, a minha mãe fala que no momento exato que eu nasci, a Mangueira estava entrando na avenida, em 93, né? E o meu avô descobriu que eu nasci lá, no primeiro box. Mas a minha maior lembrança, a primeira lembrança mesmo de carnaval foi em 2003, quando eu desfilei de mascote pela primeira vez na bateria grande, na Mangueira Mãe, que a gente fala que é a Mangueira Mãe. E eu fiquei encantado com o Jamelão cantando lá no carro de som. Essa é a minha primeira e maior lembrança, assim.
Que lembrança também, né, gente? Aquele impacto que não tem como esquecer.
Real. Foi tão forte assim que no desfile das campeãs eu não consegui desfilar. Porque eu fiquei com febre emocional e não conseguia sair da cama e nada. Fiquei uma semana de cama.
Nossa. Não, agora você falou, Tara, eu também lembrei do. Foi o Gustavo, amiga do Mestre Madeira do Salgueiro, também desfilou no desfile oficial, só que nas campeãs ficou doente, aí ele não pôde ir também, mas foi totalmente emocionante. Acho que foi. Também, não foi, amiga?
Acho que foi.
História, foi a mesma coisa. Eu acho assim, quando é a primeira lembrança da gente, a gente fica, é muito impactante.
É bastante impactante mesmo. É porque a gente sempre sonha estar ali, né? E quando acontece, a gente dá aquele baque na gente que a gente fica meio sem saber o que fazer.
Gente, eu acho que se um dia eu chegar na bateria de escola, assim, Sofia, eu sou muito a você sincera com você, não é puxar saco. Eu moro aqui no início da 28. Então, da minha casa eu escuto o ensaio da Mangueira e da Vila. Então, eu falo assim: ah, no ano que eu não gosto muito do enredo da Vila, eu vou um pouquinho mais pra Mangueira, eles vão me matar lá. Aí eu tô aqui e falo: ah, esse ano eu tô mais pra Mangueira, esse eu tô mais pra Vila. Eu falo: onde eu moro, eu tô à vontade pra gostar, pra torcer pelas duas.
O importante é gostar do samba. Isso é importante, é isso.
Eu acho que se um dia eu consigo chegar. Eu acho que eu não vou conseguir desfilar nem no primeiro desfile. Eu acho que eu já vou ter um treco ali. Minha enxaqueca vai atacar, a coisa, meu estômago. Taranta, deixa eu te perguntar. Assim, tem uma história enorme na bateria, né? Tanto na bateria Mirim, quanto na bateria da mãe. Mas você já sentiu alguma vontade, assim, de experimentar um outro segmento da escola, assim? Aquela curiosidade?
Não, na verdade, o que eu acho que. O que eu tenho na minha cabeça um dia, se eu parar dança. Parar não, porque um dia chega a hora que a gente tem que sair da bateria, né? Não tem como. A gente não consegue ficar pra sempre. Mas o segmento que eu quero aprender, assim, e que eu já colhei até no Elton, que é a harmonia. Eu gosto desse segmento da harmonia.
Você falou, né, gente, quando perguntou como é que o carnaval entrou na tua vida, do teu avô. Isso foi muito forte na tua família, né? Essa coisa toda do carnaval. Como é que foi crescer numa família tão carnavalesca e tão musical, né?
Então, na verdade, na minha família, aqui, o pai de mãe, é só eu e meu avô, que é carnavalesco mesmo. Porque antes de eu nascer, era só ele. Meu tio tocava na banda do Funk Lata, do Ivo Meirelles. Desfilava na bateria, mas não era pra esse lado carnavalesco, não. Dele era mais musical pra fora mesmo. Só que carnaval mesmo é só eu e meu avô. Assim, meu irmão, depois que eu entrei, eles vêm nessa comigo também, tá até hoje de ritmista. Mas a minha família, assim, a minha avó não gosta, a minha mãe não gosta. Ninguém gosta, não. Era só eu e meu avô mesmo.
Ele já foi, né? Tipo, a força dele foi de te pegar e te levar.
Foi, foi. Mas desde quando eu era novinho, ele sempre falou que um dia ele ia parar e ia passar o bastão dele pra mim. Eu que não gostava muito, eu era mais ligado ao futebol. Meu sonho era ser jogador. Mas aí eu fui tentar não, né? Consegui realizar o sonho que ele queria, que era seguir o mesmo passo dele.
Não, Taranta, e você foi da escola Mirim, né? Eu também, eu sou baiana, né? O pessoal, a gente no off que tava falando de tocar tudo, eu não me arrisco a tocar, não. Eu sou baiana, sei rodar. E eu comecei na escola Mirim, eu comecei na Aprendizes do Salgueiro, né? E você também teve essa passagem pela escola Mirim, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa importância, né, da escola Mirim na tua formação.
Bom, é porque o natural é começar lá, né? Não tem como a gente começar de outro lugar. Sim, as escolas que tem escola Mirim tem que sempre proporcionar isso às crianças. Poder dar uma estabilidade para a criança começar lá. Porque é importante, ali tu aprende não só a ser ritmista, a ser diretor, mas tu aprende a ser um ser humano também, né? Tu aprende a respeitar, a saber a hora de ficar em silêncio, a saber a hora de falar, a saber a hora de pedir a palavra, essas coisas todas. Então, não só a Mangueira da Mãe, mas todas as escolas Mirim tem que. Até é o que a gente fala muito hoje. Hoje as escolas Mirim estão um pouco mais largadas, assim. Estão um pouco mais relaxadas. O carnaval da escola Mirim já foi um carnaval gigante. Hoje está menos isso. Parece que esqueceram um pouco. Então, vira e mexe, a gente fala isso aqui. Aqui na Mangueira a gente faz propaganda, a gente sobe o morro, a gente convoca as crianças, que é para todo mundo chegar, porque é o caminho natural até para a escola mesmo. Porque daqui a pouco a gente chega numa idade e tem que ter quem possa suprir a gente lá na frente.
Não, e é uma coisa, né? Eu confesso que eu sou um pouquinho mais do carnaval de rua, assim. Aliás, meu grande problema são os dois acontecerem na mesma data. Eu acho isso uma injustiça com quem gosta de carnaval, que tem que ficar meio dividida. Mas depois que a gente começou o podcast, eu conheci a escola Mirim, aquele contato de achar bonitinho, fofinho e tudo, né? Depois que a gente começou o podcast, que eu comecei a conhecer mais também. E eu faço o celeiro aqui da Vila de Bateria, né? Tem um dia que a gente chega lá, estão ensaiando aquelas coisinhas pequenininhas de mestre sala e porta-bandeira, gente, que dá vontade de você agarrar. Eu fiquei fascinada pelo trabalho das escolas meninas, como isso é importante, não só na formação do samba, mas na formação das crianças também, assim. Eu vejo você, o Macaco Branco, o Guilherme, o Fafá, que começaram a escola Mirim, o brilho que vocês falam da escola Mirim no olho, assim, é muito bonito de ver.
É porque era o nosso mundo, né? A gente fazia de tudo ali, né? A gente viajava, curtia, brincava, zoava. E quando era pra ser sério, também era sério, mas era o nosso mundo e a gente tem que dar valor a isso. Tem que dar valor pra quem tá chegando. É isso.
E é legal vocês ali, vocês são aquele espelho, né? Da galera que agora talvez fique um pouquinho na dúvida se vai ou não, ou tá começando e fala, pô, mas se eles chegaram traçados, né? Vieram aqui da onde eu tô, eu também posso chegar lá, também posso chegar lá.
Verdade, ainda tem essa parte. Aqui a gente pede bastante para as crianças descer e ser da bateria.
Ah, eu acho que tem alguém aqui que vai, não vai, vai discordar de mim, porque começou como baianinha de escola mirim, mas eu acho que se pra gente que é adulto, a bateria já é esse apelo pra criança, então é um parque de diversões.
É, com certeza. Todo mundo quer tocar tudo na mesma hora. A gente fala que não é assim. Tem que aprender um de cada vez. Mas é legal. É bastante importante a gente conseguir unir essas crianças e poder fazer com que eles fiquem felizes, pelo menos aquelas horas que eles estão ali, né, dentro da quadra.
Ah, gente, eu era diretora de um bloco aqui na Tijuca, do Quero Exibir Meu Longa, com o Miguel. O Miguel era também comigo. E não sei se você vai lembrar, Miguel, a gente ensaiava na quadra do Raízes do Salgueiro, né? E aí, quando a gente chegava para afinar os instrumentos, para ir tirando, vinha aquele monte de criança. Tia, tia, eu posso tocar? Tia, eu posso tocar? E dava um show na gente. A gente tinha um
Dava
show,
show.
a gente ia embora.
Molecada chegava, metia a mão na caixa, no surdo, tocava um terror, cara. Era maneiro, cara.
É assim mesmo. Criança é assim, não quer saber de nada. No instrumento parado ali, ela quer ir tocar.
Às vezes a gente pedia autorização pros pais, né? E levava algumas para desfilar com a gente no dia do desfile. Era bem legal. E, Taranto, a gente falou nesse teu percurso, né, de escola mirim e tal, mas como é que foi para você o impacto de chegar agora na frente, né, da bateria mãe, da bateria principal, assim? Como é que foi essa emoção, o coração ali?
Ah, então, no primeiro momento eu não acreditei, não. E ainda assim, quando eu vejo vídeos, essas coisas assim, ainda não acredito. Caraca, eu fico pensando assim, caraca, eu passei lá, né? Eu consegui. Porque ainda é muito novo para mim, muito novo mesmo. No dia que a presidenta Guanaíra fez o convite pra gente, a gente ficou numa sala separado e ela ia chamando um por ver lá, né? No caso. Tava eu, Douglas, Rodrigo, Vitor, Elton, tá? Todo mundo que assumiu os segmentos da escola. E aí os últimos foram eu e o Rodrigo. Só que eu tava falando pra ele, pô, cara, já tava dando parabéns pra ele, porque eu imaginava que ele ia ser o mestre novamente. E eu ia ser uma figura de, tipo, sei lá, um vice-presidente da Mangueira da Manhã, ia fazer essa interação das crianças da Mangueira da Manhã com a bateria. E ia continuar sendo diretor de bateria normal, igual era. Só que aí, quando a gente entrou na sala, ela fez o convite, perguntando se nós dois aceitaríamos a ser mestre. E assim, é o que eu falo até hoje, eu nunca falei sim naquela hora ali. Eu não aceitei porque eu não tive reação. Eu só encostei assim na cadeira e fiquei parado, pensando, analisando. E depois comecei a chorar.
Mas deu febre emocional também?
Depois de um dia, sim. Depois de um dia, sim. Eu sou muito emotivo, eu por nada eu fico emotivo e me dá febre, essas coisas
Você é pisciano, né? Você falou que nasceu no carnaval, deve ser pisciano, né? É que eu sou aquariana, eu sou o oposto de vocês. Gabi é pisciana também.
esse ano
Tô acompanhando, é pisciana.
a gente desfilou, aí na quarta-feira de cinzas a gente ganhou a nota, né? E na quinta-feira era meu aniversário. E aí eu curti a quarta-feira como se não tivesse o amanhã. Eu, no dia do meu aniversário, não consegui levantar da cama. Eu tava com febre, dor no corpo, tudo. Não curti meu aniversário.
Ah,
Mas assim.
comemorou muito bem, né? Um dia antes.
É, verdade. Trabalhei do jeito que dava naquela hora.
Não, vocês fizeram um negócio esse ano que eu fiquei apaixonada. Assim, eu sou muito fã de maracatu, né? E aquela ala de chequerê de vocês, gente, que sonho foi aquilo? Aquela ala. Aquele naipe de chequerê foi maravilhoso, gente. Eu fiquei babando, assim. Até umas conhecidas da gente que tocaram, né? A Ana. Cara, eu fiquei babando.
É assim, a ala do Chequerê era uma coisa que a gente já queria desde o início, lá quando a gente soube que era Bahia, essas coisas todas, quando anunciou o enredo. Só que a gente não tinha muito contato com quem tocava Chequerê. A gente tinha contato só com o Guerra, que é um percussionista baiano, que mora no Rio agora, mas toca com todo mundo. A gente perguntou pra ele se ele conhecia, só que todo mundo que ele conhecia já ia tocar fora do Rio no Carnaval. E aí teve uma passeata lá do Carnalula, lá em Copacabana. E a Mangueira foi, eu fui. Aí quando eu cheguei lá, juntou todo mundo, todos os percussionistas que tinha, e tinha duas meninas lá tocando Chequerê. Aí na mesma hora eu falei, primeiro né, olhei elas tocando, né? De longe assim, aí depois no final eu cheguei em cima delas e falei, pô, vocês não querem fazer um teste lá na bateria da Mangueira, não? A gente tá precisando disso e aquilo. se vocês tiverem mais amigas, vocês podem levar. E aí, assim, no começo elas ficaram meio surpresas e um pé atrás, achando que eu tava brincando com elas, né? Só que aí marquei na terça-feira com elas. Elas chegaram lá e a gente explicou um projeto para elas, que a gente queria uma área inteira de mulher, até para representar o enredo, né? Essas coisas todas. E aí, graças a Deus, deu tudo certo. A gente conseguiu botar lá 12 chequerês.
E eu confesso que vocês levaram minha ídola do chiquiri, que é a Ana, que eu assim, eu conhecia de longe o instrumento. Quando a gente gravou com ela, ela contou toda a história dela no chiquiri, com o maracatu e tal. Eu sei que depois que a gente entrevistou ela, eu me meti a fazer uma oficina de chiquiri sem nunca ter pego em um com a mestra Joana, assim, foi uma vergonha tensa, mas eu fui lá depois.
E ela tocou nesse assunto do chequerê. Pelo menos eu nunca tinha prestado atenção na questão do timbal. Não sei se por ser da Bahia esse ano teve mais a. Ficou mais forte a questão do timbal. Ou se vocês nunca tinham usado, começaram a usar esse ano. Porque a Mangueira é uma escola que é bem tradicional, assim, na bateria, né? E o timbal dá uma certa inovada, assim.
Então, mas o timbal a gente já usa desde 2007. Um dos
Ah,
melhores
tá.
timbal para bateria. Só que
Entendi.
a nossa inovação esse ano, além do chequerê, foi o timbaque, que a gente batizou de timbaque, que é o timbal, só que a gente botou um couro por cima do nylon, porque a gente queria
Ah,
usar
tá.
o atabaque, só que é muito caro o atabaque para comprar ou para alugar. E aí o nosso mestre de manutenção aqui teve essa sacada. E aí ficou com o mesmo timbre do atabaque e a gente conseguiu juntar tudo isso.
Entendi, entendi. Maior.
Não, você falou da aula, que a aula do chiqueiro foi quase toda feminina, e é muito legal isso na bateria da Mangueira, que foi a última bateria a ter mulher, né? E ter uma aula toda feminina foi o máximo.
A Mangueira teve, no passado, ela tinha muito isso desse lado machista dela de só ter homem na bateria. E aí o Ivo conseguiu tirar um pouco disso, fazendo uma inscrição. Foram 30 mulheres, eu acho, na primeira leva, que fizeram um teste e aí passaram as 30. Aí foram, desfilaram, aí elas conseguiram abrir esse caminho para todo mundo que quisesse chegar, conseguisse. E hoje está sendo legal, tem muita mulher que toca peça grande na Mangueira, toca surdo, surdo mó, caixa. Tá muito legal essa integração de todo mundo.
Um dia eu chego lá com a minha caixinha. Daqui a pouco eu boto uns 10, 15 anos aí. É do meu ritmo. Né? A gente aqui até teve também um negócio. Eu falei da Ana, eu lembrei. A Isabela também, se avata, que tocou caixa na Mangueira esse ano.
Tocou, ela toca caixa.
Ela veio aqui logo depois que ela tinha feito o teste, né? E ela veio contando tudo como é que tinha sido, como é que tinha sido e tal. Foi um dos meus incentivos também para voltar a tocar.
Mas é, se tocar é bom, é só treinar. Se tiver treinamento, a gente consegue chegar.
Vai sair, vai sair.
Dá uma crença nela, Tarota, porque ela fica só falando, não, vai rolar, isso não rola, entendeu? E eu fico dando crença pra ela.
Já percebi que ela sim, ela fala, mas não fala muito que vai lá, que vai fazer.
Não, gente, esse ano eu tô na meta, eu tô na oficina do sargento e na oficina da vila. Se não for esse ano, não vai nunca mais.
Ah, então vai, tem que ir esse ano.
Não, vou falar em treino. Vocês começaram agora, tá fresquinho, né? Domingo foi o primeiro ensaio da bateria. Como é que foi? Pode contar o.
Não, porque esses primeiros ensaios é mais para soltar o braço da galera. Fica meio preso nesses 2, 3 meses aí parado. A gente começa mais para soltar o braço. É mais um ensaio de 30 minutos. Só para ver como tá mesmo a questão da galera, o cansaço, essas coisas assim. E também para poder reunir, né? Para saber, ouvir como foi, o que acharam do desfile, do trabalho, para a gente poder iniciar um novo ciclo. Mas foi bem legal. A bateria surpreendeu bastante o pessoal que chegou. A gente achou
Você
que ia
chegou na
chegar mais.
ponta, né?
Parece até que o desfile foi ontem, parece que a gente nem parou.
Não, isso é muito legal, né, Taranta? Eu participo de aula de baianos, né? E também tem esses encontros, assim, né? Tipo assim, não, a gente não ensaia, né? Mas esses encontros durante o ano é muito bom para fortalecer o grupo, para a galera se conhecer. A gente tem questão do ensaio, né? Quando a gente vai ensaiar, a gente conhece o pessoal do. Mas esses, tipo assim, esse momento desse ensaio inicial, que não tem aquela. Ainda tem aquela rigidez de já treinar para o próximo carnaval, é bom para fazer a troca, né? Para o pessoal, assim, sabe, se conhecer, porque é uma bateria muito grande. Então, às vezes, tem um pessoal de um naipe que não tem tanto contato com o outro, né?
É verdade. E além disso tudo, de um carnaval para o outro, também tem uma galera nova que chega querendo desfilar, né? Fazer teste. Então esse começo é essencial para poder fazer isso tudo. Até para não para a gente não alimentar a esperança de deixar a pessoa ensaiando até dezembro e chegar em dezembro a gente falar que não tem como a pessoa ir. Então a gente já antecipa isso tudo agora. Aí fica mais fácil para todo mundo sabe se vai ou se não vai.
Que esse momento do teste também, né? Tanto para vocês quanto para as pessoas que fazem, deve ser de um nervosismo, assim.
É mais nervosismo para a pessoa que tá fazendo. Pra gente dói mais porque a gente tem que falar se passou ou não. E é chato tu ver toda a força de uma pessoa lá trabalhando, ensaiando para aquilo, mas que às vezes ela não consegue alcançar o objetivo que é de uma bateria toda. Então, às vezes, a gente não consegue passar uma pessoa que atingiu 70% porque a outra atingiu 80%. Então, fica tudo meio. Então. Aí dói um pouco falar para a pessoa que não dá para ela desfilar esse ano, tá tentando que vem. Porque a gente mexe com sonhos, né? Mexer com sonhos é muito difícil.
É, e é sonho de todo mundo ali, né? De uma comunidade inteira ali.
É real. E aí, não só da comunidade, né? Tem gente que vem lá de longe
A gente
para
tá falando de
tentar
Mangueira, né?
desfilar
Vem de outro país pra você.
muito difícil. Eu hoje fiz uma caixinha, eu fiz uma caixinha aqui no Instagram de perguntas. E, pô, tinha um cara lá de Belém, cara, que queria vir desfilar. Eu falei, pô, mas como é que tu vai conseguir ensaiar toda terça ou todo domingo? Aí daqui a pouco começa os ensaios, fica terça, quinta, sábado e domingo. E aqui a gente cobra muito ensaio, muita presença. Então, como é que um cara vai? Não tem como.
Não é assim em São Paulo, né? Que dá pra, se tiver condição,
Entendeu?
meter uma ponte aérea, uma coisa assim.
Pô, é difícil, né? É foda.
Falando de viagem, Taranto, esse ano, ano que vem, Alcione, né? E aí, quando o Gui esteve aqui, eu fiz uma pergunta pra ele que ele mandou fazer pra vocês. Então, tô só repassando. Qualquer coisa, puxa a orelha dele. Eu sou neta de maranhense, né? Eu sou louca por tambor de crioulo, assim, acho muito legal. Então, tem chance, assim, de ter uma coisinha de tambor de crioulo na bateria?
Chance não, pode ter certeza que a gente vai implementar tudo aí. A cultura maranhense toda, a gente vai, de algum jeito ou de outro, a gente vai implementar aqui na bateria.
Esse ano eu tô ferrada com o Guibali, com a Alcione. Vocês vão. Eu não vou assistir o desfile, pronto, pra não ficar com o coração dividido.
É, mas dá pra tu chorar no intervalo. E não, é mostrado. É, não tem nem como. É chorar
Quem vai
direto, vai ter que
ficar
chorar.
me emocionar sou eu. Não, e Alcione também, né? Eu acho que é uma coisa que conversa com todo mundo, né, gente? Gente, atira a primeira pedra quem nunca chorou escutando o Alcione. Não sofreu, mesmo sem precisar sofrer. E tá ali na bateria, num samba sobre ela, vai ser sinistro
E a
também, né?
Alcione tem, ela é diferente porque ela consegue alcançar todos os públicos, né? Não é só mulher que chora com a música dela, é homem, é todo mundo, não tem um que não chore e não fique emocionado.
O pessoal fala da sofrência do sertanejo, eu falo, gente, vocês não conhecem Alcione para saber o que é
Pô,
sofrência?
ela é muito. Ela é muito.
E é legal que ela teve, né? Você veio da Mangueira do Amanhã, que é Alcione pura, né? E agora tá ali homenageando ela, você dá um turuturo, né? Diferente.
Ah, até no lançamento do Enredo a gente teve que gravar um vídeo para falar do que ela significava pra gente. E ali, já ali a gente se emocionava. Imagine quando entrar na avenida e nem quero imaginar agora.
Não, e é isso, né? Eu acho que você, o Rodrigo também, são um exemplo, né, daquela sementinha que ela criou lá com a Mangueira do Amanhã. E, sabe, que assim, a gente tem que falar, a escola Mirim vai dar frutos, não sei o quê. E eu acho que é muito legal da Mangueira, né? Tipo, a quantidade de pessoas que são frutos da Mangueira do Amanhã, né? Você, o Rodrigo, outros exemplos lá, são exatamente exemplos, assim, ah, viu, a escola Mirim forma pessoas.
É.
Eu acho que cantar isso vai ser muito importante, né?
Verdade. É, como eu disse, eu acho que, não sei, acho que foi Deus que botou ela, trouxe ela do Maranhão direto para Mangueira, porque não sei se ela tivesse essa ideia, não sei se outra pessoa teria, não. Sem essa ideia de bancar mesmo, ela não só criou, ela bancou mesmo, foi com tudo. E não teve aquele medo de, ah, vai dar errado, não, para ela sempre ia dar certo e deu certo, tanto que tá dando frutos até hoje. E aí, só se olha, a gente fica até meio sem palavras para falar dela, né? Porque é difícil.
Não, Taranta, e como é que tá, assim, você assumiu com o Rodrigo, né? Como é que é essa parceria de vocês na frente da bateria?
Então, na verdade, esse ano eu vim ali mais, tipo, né, mais olhando ele, assim, até pela experiência que ele já tem, que ele já passou ali. Então, eu fui mais que seguindo ele. O Rodrigo é um pai pra mim, desde sempre. Desde quando ele assumiu a bateria, ele já falava que, ó, o próximo seria eu. E ele sempre, no caso, quando ele e o Vitor assumiram, né, eles sempre me preparavam, sempre falavam, ó, vamos ali na reunião, tu tem que ver como funciona, essas coisas todas. Me levava para reunião, me levava para shows e sempre me tentaram me preparar para esse momento. E não tem o que falar dele, não. É um irmãozão, é um paizão. É tio do meu filho, a gente ainda tem esse laço. Então tá tudo em casa praticamente.
E é interessante também na Mangueira isso, né? Justamente assim, você não tava lá na frente, mas eles falam, não, você vai começar aí, você vai ter esse incentivo, né? A Mangueira toda, assim, por exemplo, né? Já teve algumas mudanças na frente da bateria, mas é isso, é sempre puxar o outro, e acho que é importante isso, né? Importante quem esteja aí na frente, o importante é a escola ir bem, a bateria ir bem, né? Independente do lugar onde você tá, né?
É real, porque eu e ele costumamos falar assim, a gente tem o mesmo discurso. É que a gente não pode ter a vaidade de achar que a gente vai ficar ali para sempre. A gente entrou, mas a gente sabe que um dia a gente vai sair. Então é o que eu falei para ele, tudo que tu fez por mim, a gente vai fazer juntos agora pelo próximo que a gente achar que tem que assumir a bateria. A gente vai preparar aquele mais novo ali, que daqui a pouco a gente sai, mesmo que é mais velho, mas aquele que tá ali que a gente está preparando, vai chegar lá daqui a pouco. E tem que ser assim, onde, acho que no carnaval hoje a gente vê muita vaidade assim de ego de algumas pessoas, alguns quesitos quererem ser maior que o outro. Eu acho que isso que atrapalha muito também, às vezes até o andamento do carnaval de uma escola de samba. Então aqui a gente é zero vaidade, porque do jeito que a gente entrou, a gente vai sair, independente se a gente vai ganhar 40, se a gente vai ganhar 9, uma hora acaba o ciclo e a gente tem que estar preparado para isso.
Não, e o trabalho de vocês ali na frente, né? Eu fico assim, fascinada, porque é o trabalho de um maestro, gente. Eu acho que tem maestro de orquestra que não daria conta de uma bateria, porque é muita gente, é aquele ao vivo, sem passar som, sem acústica, sem nada do que tem um grande teatro, né? Uma coisa.
Na verdade, ali a gente que é mestre, eu até citei isso na última assembleia de bateria que a gente teve antes do carnaval. Eu falei que o trabalho do mestre de bateria é 80, 85% do ano inteiro, porque a gente edita um trabalho o ano inteiro. Mas no dia do desfile, é 100% trabalho do ritmista, porque ali na frente a gente só apresenta eles pro jurado. A gente não faz mais nada. A gente sorri e apresenta pro jurado. O resto é tudo com eles. Então, o trabalho maior é deles. A gente tá ali só pra. A gente não tá. A gente é que fala que a gente está mestre, né? Então a gente sempre vai ser. Só que hoje a gente tá num patamar que a gente tá ali fazendo em prol deles. Então, isso é trabalho, tanto deles quanto nosso. Só que naquela hora ali é mais trabalho deles do que nosso, porque a gente não faz muita coisa, a gente só apresenta.
Mas vocês têm um trabalho que eu acho muito. É antes do carnaval, né? Antes até
É,
de
porque o
sair
ano
de
todo a gente edita,
produção.
né? Trabalho.
É, não. E o trabalho de vocês para fazer o arranjo, assim, lógico que com uma equipe toda, mas vocês ali na frente, eu adoro quando eu sou surpreendida, que vou na disputa de samba e eu falo assim: ai, ah, não curti esse samba, não, não gostei tanto. E aí quando eu vejo a gravação da bateria, eu falo: mas é o mesmo samba, tem certeza?
Então, na verdade, o samba é diferente, né? Na verdade, existe dois modelos de samba, o que a gente ouve na disputa. E o que a gente ouve depois na voz dos intérpretes, que é totalmente diferente. Até porque geralmente tem sambas que a gente tem que baixar tom, tem que subir tom, e aí tudo vai do que o intérprete tem a interpretar naquele samba. Mas sobre os arranjos aqui geralmente é tranquilo, porque a gente começa o trabalho da bateria já fazendo bostas para um show. Todo ano a gente monta um show novo. E dentro desse show novo, a gente já faz bostas que a gente acha que a gente pode levar para a avenida. Então, quando escolhe samba, a gente tenta encaixar sempre alguma bossa ali. Exemplo, desse ano a gente não conseguiu, por quê? De 2023. Porque o enredo já pedia outra coisa do que a gente já tinha criado. Então não tinha como a gente encaixar. O enredo era mais musical, falando da Bahia, então a gente tinha que fazer alguma coisa da Bahia, assim. Entendeu? E, tipo, é igual esse próximo enredo agora. Como é Alcione, a gente vai ter que levar mais pro lado maranhense lá, mais o lado musical dela. Então a gente vai ter que trabalhar bastante para poder introduzir as coisas. Até mesmo Boi Bumbá, essas coisas lá do Maranhão. A gente vai ter que trabalhar para introduzir. Mas geralmente é muito tranquilo. Porque a gente já tem a ideia em si. A gente já vai estudando de agora para quando chegar na escolha do samba, a gente já conseguir ter ideia do que a gente vai fazer.
Eu ia te perguntar justamente isso, né? Você já vai escolhendo ali, já vai escutando os finalistas e já vai pensando, acho que nesse pedaço aqui encaixa um bumba meu boi, nesse pedaço aqui encaixa um tambor de crioula.
Então, na verdade, a gente consegue. A gente tem ideia para todos os sambas, porque a gente não. Na real, a gente não sabe qual vai ganhar. Né? Então, a gente já cria ideia pensando em botar elas em todos os sambas possíveis. E aí a gente vai trabalhando nisso. Aí quando afunila a disputa, fica mais fácil. Quando a gente consegue ver ali que tem aqueles quatro, aqueles três ali, fica mais fácil.
Ano passado, esse ano, na verdade, né? Vocês tiveram aquele naipe dos Shakerês ali que chamou a atenção um pouco. Sendo grande, né? A gente até comentou isso antes por causa da Bahia. Será que esse ano rola, assim, uma maraca, aqueles tambores grandes, uma coisa assim? Ou é muito complexo para levar para a Avenida?
Não é complexo, não. É o que o enredo fala, né? É o que o enredo pede também. Só que a gente está tendo cuidado de estudar. Porque, exemplo, o tambor de crioula é uma batida lá muito complexa. E para a gente trazer de lá para implementar na bateria aqui, fica meio difícil. Porque é uma batida mais rápida, é uma batida mais, assim, teoricamente, mais precisa. Então fica difícil implementar aqui. Mas a gente está tentando achar um jeito, uma batida que a gente consiga. E o Chequerê também, ele, não só no ano passado, mas esse ano também ele está dentro do enredo. Porque tem uma música da Alcione que ela fala do Chequerê. Não sei se o nome é Chequerê, o nome da música, mas tem uma coisa assim, eu não me recordo agora, mas tem uma coisa assim do Chequerê que ela transmite. Eu não sei dizer se é a música ou se é alguma coisa que ela fala, mas tem isso.
Ela jogou aquela sementinha ali, né, para dar ideia.
É. E na verdade foi até as meninas do Chequerê mesmo que mandaram mensagem pra gente no grupo falando, ó. Não vai liberar a gente, não. Não vai dispensar a gente, não. Porque a Alcione também fala de Chequerê, não sei o que, sei lá. Na verdade,
Sensacional.
foi ela. É. Na verdade, foram elas que atentaram a gente nisso.
Ai, que legal. Não, eu perguntei, porque assim, a única coisa, outro dia eu fui num. Ali em Santa Teresa tem um. Começa com tambor de crioula, depois vai para um bumba meu boi, não sei te precisar direito qual é a ordem. E aí eu me aventurei, mas também tinha um componente álcool, né, no sangue, a tocar maraca. Que eu falei, gente, isso aqui eu consigo tocar, me chamou a atenção. E aí agora a gente conversando, né, eu lembrei da questão do samba, de tudo.
Mas a gente está pensando nisso tudo, mas também muitas coisas que a gente pensa, a gente não pode fazer se o samba não pedir. E aí a gente realmente tem que esperar também o samba ser escolhido para a gente poder implementar tudo.
A cabeça da gente vai fervilhando, né?
Vai, verdade. É desde agora até o dia da escolha, até depois.
Ai, Taranta, a gente falou muito, né, de Mangueira, seu momento atual, tudo, mas eu sou a pessoa que sempre puxa a sardinha para Intendente Magalhães, né? O pessoal aqui já tá. Que eu sou baiana rata lá de Intendente Magalhães. E você teve uma passagem por Intendente Magalhães, né? Se eu não me engano, foram duas escolas: foi Imperadores Rubro-Negros e a Academia de Jacarepaguá, não foi isso?
É, na verdade foram três. Teve Acadêmicos da Abolição também em 2016.
Da abolição, não estava lembrando, não. Mas aí eu queria te perguntar também sobre isso, né? Porque é uma outra realidade, montar uma bateria para intendente, conseguir que os componentes, né, que os ritmistas tenham, abracem aquele trabalho, é muito complicado, não só por, assim, já é um outro grupo, tem aquela questão também da concorrência, né, que a maioria das escolas desfila num dia que as escolas do grupo especial também desfilam. Como é que foi para você esse desafio de estar na frente de uma bateria lá de intendente?
Então, assim, quando eu recebi o convite no primeiro ano, 2016, para assumir a Acadêmicos da Abolição, eu achei que não ia dar conta, não, porque eu não fazia ideia de como era viver fora da minha bolha, né? Não fazia ideia disso. Mas eu aceitei porque eu sempre fui de querer desafio. E na minha época, né? Nessa época, no caso, eu sempre achei que o meu caminho podia ser dentro da Mangueira, como também podia ser fora da Mangueira. Eu não me fechei só à Mangueira. Eu falei, se um dia acontecer na Mangueira, beleza, mas também, se não, eu vou ter que abrir caminho de outro lado, mais cedo ou mais tarde. Então, por que não agora? Então, eu fui. Foi até indicação do mestre Lion, que hoje está na Bangu. Ele que me indicou para ser mestre lá na Acadêmico da Abolição. E aí eu fui. Falei com a galera aqui, de primeiro modo, o Rodrigo e o Vitor, que era mestre aqui da Mangueira na época, me abraçaram. A gente conseguiu um patrocínio de ônibus. Então, todo ensaio eu conseguia levar uma galera. E no desfile, nesse desfile, a gente conseguiu desfilar para o número certo de ritmista, que na época eram 70, o mínimo, em 2016. E aí, depois desse desfile de 2016, eu parei. Aí, tipo, eu saí por um problema lá com o presidente, problema financeiro, que ele tratou uma coisa e não conseguiu cumprir. Falou que se eu conseguisse dar nota.
Sei como é que é, porque minha família trabalha fazendo peruca, né? Eu não sei como é que são essas coisas financeiras.
Eu não tratei nada demais com ele. Eu falei que a gente fez um acordo, se eu conseguisse dar a nota, ele daria o dinheiro lá para a galera, fazer um churrasco lá para a galera para comemorar. Só que chegou na hora, ele não cumpriu, e eu saí. Aí, no ano de 2020, eu recebi o convite do Zulu, o falecido Zulu, que ele até faleceu tem pouco tempo, acho que tem menos de um ano, eu acho. Ele era um amigo meu próximo aqui, porque ele jogava futebol aqui no time do meu pai, que tem aqui no Morro, o time do rapaziada. E aí ele virou vice-presidente lá da Imperadores, aí me chamou para lá e eu fui. E aí também a gente conseguiu alcançar o objetivo, as notas. A escola não conseguiu subir por problemas. E aí eu também saí também porque não dava para continuar. Não dava. E aí, mas foi também um trabalho tranquilo, que eu consegui botar o número lá de ritmistas. Mas, assim, o único trabalho lá que eu me arrependo de não ter conseguido cumprir com o número de ritmista foi na Acadêmico de Jacarepaguá.
Mas na
Porque
Acadêmico, você desfilou no mesmo dia que alguma escola foi algum dia do especial, alguma coisa assim?
eu desfilei, foi logo depois do desfile da Mangueira. A gente desfilou na Mangueira, entramos no ônibus e fomos para lá. Na Imperadores também, na Imperadores a gente foi a primeira lá, 2020. A gente foi a primeira na Intendente, saímos de lá, pegamos um ônibus que eu tinha conseguido, e a gente voltou direto para a concentração na Mangueira. A Mangueira era segunda de domingo, aqui na São Caim.
E não, essa loucura do cafete.
Não dá
E a
ideia,
gente foi
não.
a
O
primeira
sonho
lá na
dela.
Intendente.
O sonho dela é pegar um mototáxi. Agora tu pode até pedir no aplicativo, amiga, que já tem
É, agora
aplicativo de
tem isso.
mototáxi e sair da intendente para Sapucaí ou o contrário.
Mas eu já fiz esses dois trajetos, desfilar lá primeiro e vir pra Sapucaí, e desfilar na Sapucaí e depois ir pra lá. Eu já consegui isso. Só que nesse último ano de 2022 eu não consegui botar o número de contingente ideal que tinha. Eu até pedi desculpa depois da presidente Fernanda. O meu alívio foi que no o último quesito era a bateria. E a escola tava meio mal e subia 7. Aí no último quesito, a gente conseguiu ganhar a nossa nota e a escola conseguiu subir. Aí foi meu alívio. Mas eu tenho essa dívida com ela. Eu falo com ela, sou amigo dela, mas eu tenho essa dívida com ela. Eu acho que essa parte minha eu falhei.
Não, é assim, eu acho que ainda mais a galera, assim, que não é uma coisa assim da galera, tudo assim, né? Eu vivo muito lá, né? Essa coisa de componente, né? Cara, baiana é aquela
Bom,
loucura, assim,
baiana, né?
pra chegar aos 35, que é o mínimo, cara. Vem você, vem você, vem você. Esse ano quase que meu irmão saiu de baiana comigo na Vizinha Faladeira, que era da Livres, né? Tudo. E aí o diretor Alexandre lá, ele falou: pelo amor de Deus, pergunte se seu irmão quer desfilar. Meu irmão: mas eu nunca desfilei de baiano, não sei contar, não tem problema, só bota a roupa. Então, bateria também tem essa coisa de ter um número mínimo, tudo, né?
Tem.
Então, é complicado, né? E eu acho que o problema maior é esse, assim, quando bate com o dia de alguma escola do especial. Porque, assim, acho que para quem ia lá de intendente, o melhor dia para desfilar é terça, que não tem a concorrência. Ou então agora sexta, né? Que vai ter sexta e o sábado das campeãs, que sexta também só tem lá. Aí a galera fica
Verdade.
mais fácil para você voltar, né? Tudo, né?
Só que o pessoal lá da Liga da Intendente não quiseram pensar nisso, não. Quando o mínimo era 70 ritmistas, pô, era um número acessível. Só que agora o mínimo é 120. Para tu botar 120 ritmistas num dia do especial é difícil. É quase impossível. É muito difícil mesmo.
É isso
É
que eu não gosto
complicado.
desses instrumentos com pele de ensaio, com pele muda, e dá pra galera que tá passando.
Pô,
Aí, Ionas, fingir que estão tocando.
verdade.
Aí,
E ainda tem isso,
ela
porque
fala,
tem
né?
bateria.
Foram me catando.
É verdade. E ainda tem isso, porque tem bateria, tem escola que não tem o teu instrumento próprio. E aí tu pega emprestado. E não pode passar com o aluno de outra escola ou de outra bateria. Tu tem que fazer aquilo aí, tem que fazer uma manobra para poder tampar tudo, para poder passar. Então é mais um empecilho, é mais uma dificuldade que você tem. É difícil. Eu costumo dizer que na Intendente é o melhor carnaval do mundo, porque ali tu vê de tudo. Mas também é o carnaval mais correria do mundo.
É o maior perrengue também, né?
Se tu não tiver cabeça, se tu não tiver amigos ali, tá ferrado.
Eu sou doida pra te falar. Eu falo pra Gabi que, assim, óbvio que Sapucaí é um sonho, né? Mas eu nunca desfilei em nenhuma escola, só ensaio técnico. Mas eu acho que a intendente me chama muito mais do que a Sapucaí, assim, de cara, porque essa coisa é meio mais pro carnaval de rua, que eu tô mais acostumada e tal. Eu acho muito legal isso. As histórias que ela conta.
É porque a intendente é meio que sem regra, né? A gente vê baiana homem, essas coisas assim que a gente não tá acostumado. E é aquele povão ali mesmo, é o pessoal na porta da garagem assistindo, com o cooler sentado, com o guarda-sol, essas coisas todas. Então é isso, é por isso que a gente se apaixona pela intendente.
Ela disse que vai me levar para desfilar na Guerreiros Tricolores. Vamos ver se vai rolar. Já fiz o compromisso. A gente gravou já com o Carnaval da Guerreiros. Já está compromisso. É a última escola de terça. Então não tem nem concorrência com o Sapucaí. Entendeu? Vou estar. Tá morta, que é a última escola. Vou, mas estou lá. Já botei meu nome. Já falei com a diretora. Entendeu? Eu acho que. Eu sou apaixonada pela internet. O que eu acho mais interessante é a troca com o público. Que a pessoa assim, tá ali na arquibancada, cai na tua cara. Ela fica assim. Ah, Baiana, que não sei o que, no
É isso aí mesmo.
carnaval. Isso é muito bom.
Verdade, verdade. É muito perto ali, é muito vivo.
Vai ter que ter um monte de sangue frio pra isso também, né? Porque se pegar num dia de mau humor, vai falar rodas e vai falar: tô aqui, pô, tô chovendo pra caramba, tô mandando eu botar aí, tadinho, tomando tua cerveja.
Verdade.
Tá, olha só, papo tá bom, a conversa tá boa. Mas a gente está chegando no momento final da nossa entrevista, que é o momento que eu não contei nada para você, né? Que eu sei que faço gosto de fazer essa surpresa, convidar você surpresa, mas relaxa que não é nada, é mais tranquilo do que desfilar lá em Tendente. Então fica tranquilo que você vai fingir que você está num divã virtual, que chegou a nossa terapia de carnaval. Na terapia de carnaval é super simples, tá? Você vai responder para gente o que que o carnaval representa na tua vida.
Já pode responder?
Pode. Eu não sei se estava refletindo. Fica à vontade, pode responder.
O carnaval hoje, assim, depois da responsabilidade que eu tenho com meus filhos, o carnaval é tudo que eu mais amo na minha vida. É pro que eu vivo, é pelo que eu faço, pelo que eu luto. Assim, de qualquer maneira, falar mal do carnaval, eu brigo, eu discuto. Então, o carnaval é tudo. É uma coisa que mexe comigo, já é familiar desde sempre. E é por isso que eu vou lutar, por isso que eu luto e vou lutar sempre. O carnaval é minha vida hoje.
Certeza, eu tava anotando aqui, porque eu falo, eu baixo a terapeuta aqui, eu tenho um caderninho, eu vou anotando a resposta de todo mundo que passa por aqui. Depois eu faço mais análise, que não vai a lugar nenhum, mas eu faço mais análise da matemática, faço os gráficos. A Nath nem gosta de ver, ela nem tem que olhar meus gráficos, né? Esses gráficos não é eu que vejo, entendeu? Mas enfim, né? Mas legal sua resposta. Eu acho que é isso mesmo, ela é um carnaval muito importante, assim, para quem vive, assim, né, o ano inteiro, tudo é super importante mesmo. Mas tá. A gente chegou no nosso momento, assim, final da entrevista. E tem um momento também, que assim, a Nath, que faz o podcast, é super. Ela já, o pessoal que escuta já até sabe. Ela, né, gosta muito de carnaval,
Ela não
tudo.
perde uma chance de me explanar.
Tem que aproveitar esse momento, né? Então, ela tá aí querendo tocar, entendeu? Prender a caixa dela. Mas ela é uma super fã de Sandy Júnior, tá? Então.
tem um momento para você mandar beijo para quem você quiser, agradecer, falar com o pessoal da bateria, que a gente apelidou esse momento de beijo, Sandy e Joana, para, né, para você aqui. Então, esse é o momento para você mandar beijo para quem você quiser. Fica à vontade, Tarão.
Então, mandar um beijo aí para todos os ritmistas, não só da Mangueira, mas todo mundo de samba. Dizer que o carnaval é nosso, não é de ninguém que julga ser maior. Sim, o carnaval é nosso, porque a gente faz o carnaval dia a dia, o ano todo. A gente, não falando só de ritmista e bateria, no caso, mas o carnaval é nosso, que começa o ensaio de rua em novembro e acaba de desfilar só em fevereiro. O carnaval é nosso, desde a baiana que roda até o último ritmista que sai da avenida, na última fileira. Até o cantor, até o cara que tá lá no caminhão segurando o microfone para sair. O carnaval é nosso, da gente até aquele cara que fecha a porta lá para encerrar o tempo. Dizer que a gente é cultura, a gente é verdade, a gente é raiz. E se a gente não lutar e a gente não ser unido, todo mundo vai fazer o que quer do carnaval. Só a gente pode fazer do carnaval o que a gente acha que é, que a gente sabe que é essa potência que é. Vou mandar um beijo para todo mundo, para os meus diretores aí, um abraço. Para todo mundo que tem um carinho pelo meu trabalho, pela bateria da Mangueira, pela escola Mangueira. Dizer que a Mangueira em 2024 vem forte, como vem em 2023 e como vem todos os anos. E que a gente vai lutar pelo título mais uma vez. E que podem esperar uma bateria da Mangueira melhor ou igual do que passou em 2023. Abaixo do que a gente passou, a gente nunca vai estar, porque a gente sabe que a régua sempre vai subir e a gente vai fazer de tudo para subir junto.
Com certeza, Taranto, é isso aí, cara. Bom carnaval pra gente. Já passou o coração, já é carnaval. Já é...
Passou o é. Agora já passou, já é julho, já é carnaval, já começa o processo.
Já, já tem samba concorrente, já tem, já tá tudo rolando de novo.
Ah, então, eu vou aproveitar esse momento, que tá, eu gosto de fazer essas coisas ao vivo, que fica registrado, amiga. Vamos dar um jeito aí de uma feijoada lá na Mangueira, por favor.
É, parece aí. A primeira feijoada da Mangueira é dia, não sei se é dia 9 ou dia 7 de setembro. É reabertura da quadra. É uma marquinha sensação, então...
Estaremos lá. Eu sou muito revoltada, porque eu moro pertinho e nunca fui à quadra da Mangueira. Toda vez que eu passo na porta, eu fico reclamando. Eu falo, eu não acredito que eu nunca vim aqui.
Então, você é a primeira.
E não venho.
Então, tem que ser a primeira a botar pilha pra Gabi e pro Miguel aparecer aqui junto com você.
Já tô... Ela gosta de me botar nas saias justas ao vivo. Hoje sou eu que tô botando ela. Miguel tá chegando
agora. Já tô pilhado.
Então, a gente vai fechar.
Já tô pilhado. Ó, vou contar só pra gente finalizar. Na Mangueira também nunca entrei na quadra, né? Mas a minha mãe era muito amiga da irmã do Elmo, a Dina, né? Que era irmã dele e tudo. E a primeira vez que eu fui na Sapucaí, que eu fui em 98, no desfile das campeãs, né? E ela me entregou o ingresso, assim, ela deu o ingresso pra mim, pra minha mãe e tudo. E a gente se encontrou na porta da quadra da Mangueira, tudo. Ela, outro dia, gente, eu vou trazer vocês pra ir na quadra. Infelizmente ela faleceu e a gente acabou não indo, entendeu? Mas, assim, eu tenho muito esse carinho da quadra da Mangueira, que eu me lembro muito desse momento que ela me deu a primeira vez o ingresso que eu fui assistir, sabe? Então, eu realmente devo muito, assim, sabe? A Mangueira, assim, por eu ter ido, assim, eu já via na televisão, já acompanhava por causa dos meus pais, mas a primeira vez que eu pisei foi pra ver esse desfile de 98. Então, tenho carinho muito grande. Então, já tá fechado esse encontro aí.
Então, agora, de repente, você que é o nosso amuleto. Vem 98, Chico Buarque, Mangueira campeã. Adoro o Cione também.
Foi tipo o Cione, né? Só ali nas coisas.
Entendeu?
Então é isso, Taranta. Obrigadão. Valeu.
Nada, obrigado vocês pelo convite. Ah, obrigado vocês aí. Foi uma honra estar conversando com vocês aqui. Obrigado pelo convite.
Bom, gente, ó, então vocês estão de prova que se eu vou falar que esse final de semana da feijoada é bienal. E vocês sabem como é que a Gabi rata de bienal, né? Mas ela já garantiu aqui, Miguel. Você vai comigo arrastar a Gabriela para a quadra da Mangueira.
Vamos. A gente não perde por nada dessa vez.
Bom, gente, tá gravado, né, gente? Eu tenho provas, entendeu? Então pode deixar, gente. Já estaremos nessa feijoada, entendeu? Curtindo. E a gente vai se esbarrando por aí, Taranto. Então, feijoada, a gente se encontra.
É isso, galera. Semana que vem a gente tá de volta e eu vou falar que a entrevista de semana que vem eu puxei um pouquinho a sardinha pro meu lado, entendeu? Sardinha não, puxei um pouquinho pó de arroz pro meu lado. Eu já dei dica o suficiente.
Ó, gente, olha só. Assim, ela não foi nem um pouco sutil, ela foi literal. Então, semana que vem, eu já também mostrei lá nos stories, assim, dei umas dicas pra vocês no dia que a gente gravou essa entrevista. Então, vocês semana que vem vão aguardar nosso papo. Pode ficar nesse mistério aí, mas não é tão mistério não, né? Então, a gente se vê na semana que vem. Beijão, gente!
Tchau, gente! Beijo!
Tchau, gente! Até mais! Um abraço!